Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 9 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que arrumou aquele bug que estava fazendo a Alexa rir sozinha nas caixas de som Amazon Echo. A Amazon falou que o problema era que o Echo estava escutando lá o que ele achava ser um comando para fazer a Alexa dar risada, e era por isso que ela estava rindo sozinha. Para resolver esse problema, a Amazon mudou o comando Alexa Laugh para Alexa Can You Laugh, e a empresa falou que espera que isso impeça novos falsos positivos no futuro. Agora, ainda sobre a Alexa, ela ganhou uma habilidade bem legal. A partir de agora, ele entende lá uns comandos mais vagos na hora de escolher uma música, tipo, Alexa, toca aí aquela playlist que eu escutei na academia já faz umas 3 semanas. Além disso, esses tipos aí de comandos mais vagos também funcionam para artistas, para álbuns e para gêneros musicais. E, por último, sobre a Amazon, pintou uma matéria na Reuters que falou que a empresa está se preparando para começar a vender mais coisas sozinha aqui no Brasil, indo lá desde cosméticos até eletrônicos e bens de consumo. Hoje, a venda dessas coisas aí no site brasileiro da Amazon acontece naquele esquema de marketplace, né? Então a Amazon é mais uma vitrine de terceiros do que qualquer outra coisa, mas parece que isso vai mudar. Isso porque a Amazon já se reuniu com diversos fabricantes para combinar o jogo, né, de venda e distribuição, o que por sinal foi suficiente para fazer as ações dos grupos tipo Magazine Luiza e B2W caírem nos últimos dias. Bom, e já que o assunto é Brasil, deixa eu comentar que a Vivo vai desligar o serviço To-Go de chamadas e SMS pela internet. Esse era um serviço bem útil, né? Especialmente no exterior, porque dava para receber chamadas e mensagens via Wi-Fi sem pagar roaming internacional, mas parece que o serviço era útil demais, agora vai ser aposentado. Na verdade, quem tava ligado aí no To-Go já sabia que não fazia muito tempo, né, que a Vivo tirou o aplicativo do To-Go da App Store, mas a informação agora é oficial, né? Ele vai parar de funcionar a partir de 1º de abril. E enquanto isso, na Netflix, a empresa anunciou que também vai se render ao esquema de stories, tipo do Instagram e do Snapchat. Isso porque ela vai começar a disponibilizar uns mini trailers lá em formato vertical no aplicativo dela, com direito até um espaço dedicado na home, embaixo do destaque principal. A Netflix falou que vai disponibilizar centenas de stories de séries e filmes e comentou que a equipe dela tá editando a coisa toda com bastante cuidado para ficar bom no formato vertical, né? Já que essas histórias todas são feitas pro formato bastante horizontal, pro widescreen lá das televisões. E ainda sobre a Netflix, a empresa aproveitou para anunciar uma série de dados lá sobre os hábitos de consumo dos conteúdos do pessoal. Ela falou que hoje 70% dos streams acontecem numa TV conectada à internet, deixando o resto para tablets, celulares e computadores. Por outro lado, ela também falou que 40% das assinaturas são feitas em PCs, 20% são em smartphones, 25% em TVs e só 5% ficam lá para os tablets. Bom, e agora deixa eu dar uma dica rápida aqui pra você que sempre quis comprar a versão completa do Super Mario Run, mas sempre achou o preço meio caro. Ontem a Nintendo anunciou que vai cortar pela metade o preço da compra interna durante 2 semanas e a promoção começa amanhã, que é o dia lá que a Nintendo chama de Mario Day. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o ex-CEO da Uber, que é um mané chamado Travis Kalanick, anunciou que tá com uma empresa nova, que é um fundo de investimento chamado 10100. A ideia é investir em projetos voltados para comércio online, negócios imobiliários e ideias inovadoras em geral, e pelo menos por enquanto, a ideia também é atuar em regiões como a China e a Índia. O Travis Kalanick falou que quer financiar projetos audaciosos e que demonstrem paixão, e comentou que eles só vão fazer isso com ideias que ajudem a criar empregos em larga escala. E agora o assunto é o Facebook e um estudo que saiu ontem, né, mostrando que o preço de anúncios lá na rede social subiu depois que eles mexeram na timeline da galera. Essa mexida que eles deram foi para tentar priorizar posts de pessoas, né, empurrando lá para baixo publicações de empresas, de sites também, e o resultado disso não poderia ter sido mais óbvio, né? As pessoas começaram a usar menos o Facebook, enquanto isso as marcas começaram a pagar para tentar ganhar mais destaque, e o preço do anúncio subiu e chegou até 120% de alta em comparação com o ano passado. E ainda sobre o Facebook, deixa eu comentar que a Oculus corrigiu aquele problema lá do certificado que expirou nos headsets Oculus Rift. Ontem eu comentei que o pessoal não estava conseguindo usar o headset por conta desse certificado aí que tinha expirado, e eis que ontem à tarde mesmo pintou uma atualização lá do sistema que voltou a deixar o pessoal brincar em realidade virtual. E ainda, mais ou menos, sobre redes sociais, deixa eu comentar que o Google começou a testar um esquema bem parecido com o Twitter, lá para os resultados de busca. A empresa está começando a deixar alguns artistas fazerem publicações rápidas lá de fotos e vídeos e textos, como se fosse um tweet mesmo, né? As publicações estão começando a aparecer naquele painel de informações que o Google mostra quando alguém procura por alguém que é famoso. A inspiração no Twitter tá bem evidente na coisa toda, né? Com direito até um selinho lá de conta verificada pros artistas que fazem os posts. E esse sistema novo aí de postagem já tá disponível para qualquer artista que tem lá um painel de informações customizadas nos resultados de busca. Bom, e agora eu vou falar sobre o Evan Blass, conhecido lá como Evelix, que divulgou umas fotos promocionais de três telefones da linha P20 que a Huawei tá para anunciar. Esses telefones são o P20, P20 Lite e P20 Pro, e o que mais chamou atenção foi o fato do P20 Pro ter não duas, mas três câmeras na parte de trás. Por enquanto, a única coisa que se sabe aí sobre esse sistema triplo é que ele vai ajudar lá o P20 Pro com alguns recursos de inteligência artificial, mas que recursos são esses ninguém sabe ainda. A Huawei marcou um evento para o dia 27 de março para anunciar os telefones, mas fora aí essa parte da inteligência artificial, faltou pouca surpresa para apresentar lá no evento. As fotos do Evelix mostraram já que os aparelhos vão contar com recorte na parte de cima da tela, né? Tipo do iPhone X, o P20 normal vai trazer um leitor de impressão digital na parte de trás e um outro vazamento falou que eles vão custar entre 370 e 900 euros lá na Europa. E enquanto isso, na Apple, ontem a empresa publicou o relatório anual que ela tem lá de responsabilidade dos fornecedores dela. Esse relatório é uma espécie de índice de como que a Apple está trabalhando em conjunto lá com os fornecedores para melhorar as condições de trabalho nas fábricas. O relatório trouxe uma informação bastante negativa, na verdade. A Apple falou que identificou 44 violações sérias de regras de trabalho, o que foi mais que o dobro de violações registradas lá no relatório do ano passado. Comentando esse dado, a Apple contou que no último ano aí ela passou a trabalhar com muitos fornecedores novos e que está sofrendo para conseguir fazer todo mundo entrar na linha, mas que isso aí vai acontecer no futuro. Desses 44 casos sérios aí, a Apple falou que 38 deles foram de falsificação de horas de trabalho, enquanto os outros foram de menores trabalhando nas fábricas e violação de acesso restrito para conseguir evitar espionagem ou vazamento de dados, que são secretos lá da Apple. Por outro lado, a Apple disse que registrou lá que o número de fornecedores com desempenho baixo caiu de 3% para 1% no último ano. O relatório levou em conta auditorias feitas em 756 fornecedoras em mais de 30 países e disse que são mais de 15 milhões de pessoas que trabalham hoje nessas fábricas ligadas à Apple. Caso você queira dar mais piada no relatório completo, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Apple, deixa eu dar uma dica bacana aqui para você da versão nova lá do aplicativo Workflow que pintou na App Store. O Workflow é um dos meus apps favoritos de iOS, ele é um app de automação. Ele deixa você cadastrar diversas ações para fazer em cadeia, né, em sequência, tipo cálculos, importação de arquivos, gerenciamento de projetos e tudo mais. E por sinal, o app é tão completo e tão bacana que a Apple comprou ele em março do ano passado. Bom, voltando aqui a falar sobre a atualização, né? Agora o Workflow faz recorte de imagens dentro de máscaras, então você consegue aplicar uma imagem no formato de ícone, formato geométrico, até no formato customizado, e o passo a passo tá no link que tá aqui na descrição. Aliás, num primeiro momento o Workflow parece meio complicado de mexer, mas vale bastante a pena se investir um pouquinho de tempo para conhecer, né? Depois que ele funciona aí no seu cérebro, a coisa vai que vai. E por último, hoje eu vou falar sobre o Conselho Nacional de Trânsito que oficializou a mudança no padrão das placas de carros aqui no Brasil. A partir de setembro, as placas vão passar a seguir o padrão do Mercosul e vão contar lá com um chip e um QR Code como alternativas de identificação. Elas têm uma fonte diferente lá, né, de letras e números da fonte das placas que são usadas hoje em dia e trazem uma faixa azul com a bandeira do Brasil na parte de cima com o estado identificado do lado lá dos números. Agora, apesar do começo da mudança estar previsto para setembro, a adoção das novas placas vai ser concluída só em 2023, que é quando acaba o prazo para todo mundo ter comprado e gastado, na verdade, até R$200 para colocar a placa nova, para ficar igual da Argentina e do Uruguai. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um produto, um serviço bacana e quiser divulgar ele aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! A partir de agora, ele entende uns comandos meio vagos. Foi suficiente para derrubar as ações do Market Luiza. Também vai se render ao esquema de stories, tipo do Spotify, o cara tá doido.